Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O Comunicação S.A. de hoje recebe um importante nome da comunicação empresarial brasileira, não só pelo fato de estar à frente de uma das mais respeitadas agências do setor, mas também por ter contribuído significativamente para a consolidação do nosso mercado, presidindo primeiro a Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, instituição da qual, aliás, ainda faz parte como membro do Conselho Consultivo, e também estabelecendo uma importante ponte entre o nosso mercado e outras instituições internacionais, como a PRCA Latam e a ICCO, International Communication Consultancy Organization, entre outras instituições. Eu falo de Ciro Dias Reis, CEO da Imagem Corporativa, que lançou no último dia 9 de setembro o livro Te Vejo na Próxima Pandemia, um livro que trata da gestão de crise não só pelo viés das consequências, mas também lançando um olhar crítico sobre o planejamento e prevenção, ou a falta de ambos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Ciro, seja muito bem-vindo ao Comunicação S.A.
Olá, Marco. Obrigado pelo convite.
Ciro, o tema crise é um tema bastante presente na gestão das empresas, que é uma pauta bastante sensível no planejamento das áreas estratégicas, como é o caso da comunicação. Há também bastante literatura a respeito do assunto, e aí eu pergunto, no que o seu livro Te Vejo na Próxima Pandemia se difere daquilo que comumente encontramos como referência do assunto?
Vamos lá. De fato, existe uma ampla literatura sobre o tema crise, impactando as reputações, o beabá da prevenção, o que fazer. Então, a minha ideia foi fazer alguma coisa diferente, que a gente pudesse falar de crise, que também mostrasse o impacto de uma crise na reputação de empresas, de pessoas, etc., mas que fosse uma leitura menos técnica, né? E que o livro pudesse ser, digamos, foi essa a minha intenção, agradável para diversos tipos de profissionais, e mesmo estudantes, e não só estudantes de comunicação. Por isso mesmo a variedade de temas, de abordagens que eu faço com cases nacionais e internacionais.
Quer dizer, você não dirigiu esse livro não é dirigido especificamente para o público de comunicação, por exemplo. Ele tem uma abrangência maior, é isso?
Exatamente. Eu não quis que ele ficasse restrito àquela bolha setorial, né? Então, que fosse um livro que chamasse atenção sobre uma questão que é essencial, que é a prevenção, principalmente. Né?
Então... Agora, Ciro, a gente sempre fala, a tendência da gente sempre falar do mercado da comunicação, como os profissionais de comunicação, os setores de comunicação, como aqueles responsáveis pela gestão das crises. Né? A gente sempre reclamou, cai no nosso colo. Mas hoje, com a diversidade, a complexidade das relações das empresas com a sociedade, essa missão parece que ela está um pouco mais amplificada, não é só relacionada à comunicação. Entram outros atores corporativos nessa questão do planejamento de crises também, como compliance, jurídico também, ou ainda continua sendo a bomba no colo da comunicação?
A comunicação, historicamente, ela, a maioria das vezes, ela foi chamada para apagar incêndio, né? A comunicação Leia-se Os Bombeiros. Nossa, teve uma crise, sai correndo, vê o que faz, liga lá para não sei quem. Então, assim, e eu sempre gostei muito dessa questão de prevenção, né? 2 anos e meio atrás, participei de dois capítulos de um livro da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, onde eu faço parte também do Advisory Council, um livro especificamente sobre crises corporativas. Então, sempre eu foquei muito nessa questão de prevenção. E, de fato, há cada vez maior número de atores, né? E o importante é que as organizações criem uma cultura, um olhar preventivo de uma maneira mais ampla. E aí sim, nós da comunicação temos um peso específico. Nós podemos ajudar, digamos, no letramento ou no treinamento de outras lideranças de outras áreas em relação ao tema de prevenção e gestão de crises. Então, foi essa a ideia, chamar a atenção do leitor acerca de diferentes casos, em diferentes setores do Brasil e do exterior, mostrando quem fez bem, quem não fez bem, como é possível fazer melhor da próxima vez, quais os aprendizados possíveis. E, para isso, eu tentei me basear muito em pesquisas. Então, tem muitas referências bibliográficas, muitos números, de tal maneira que não fosse. Foi uma coisa que eu quis evitar também, que parecesse uma coisa muito do gogó, né? Ah, vou dar aqui a minha visão, minha opinião. Então, tem ali muito número, muita pesquisa que eu tentei fazer com que fosse o alicerce de toda essa minha visão transmitida no livro.
Ô Ciro, no, na divulgação do seu livro, você faz uma afirmação, eu vou abrir aspas aqui: crises econômicas ocorridas no Brasil entre os anos de 1970 e 1980 têm componentes comuns em relação à queda do avião que transportava o time da Chapecoense, com a tragédia da Boate Kiss e com as mais de 700 mil mortes pela Covid no país. Você pode explicar um pouco melhor que relação que existe entre esses fatos? Ou essa comparação sua não parece um pouco aquela coisa do samba do crioulo doido?
Não, na verdade, o que eu quis dizer é que todas essas esses eventos, digamos, negativos, eles têm um componente comum, eles têm no seu DNA a falta de visão. A falta de visão crítica, a falta de uma análise de riscos potenciais, a falta de um sistema de prevenção para caso alguma. Por causa de alguma coisa dar errado. Então, tentar fazer rapidamente um resumo. Naquelas crises dos anos 70 e 80 no Brasil, governo militar, etc., gastava-se dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Não, vamos investir, centenas de empresas estatais foram abertas, enfim, o governo participava de tudo. Então, assim, não, vamos que vamos, crédito lá fora está barato, podemos nos endividar, está tudo tranquilo. Aí o mundo vira. O crédito fica mais caro, os juros internacionais sobem, veio a crise do petróleo, o petróleo era barato, deixa de ser barato, e o Brasil fica com, né, um chapéu na mão, né? Altamente endividado, contraiu uma dívida barata, com juros baixos, e tinha que pagar uma dívida alta. Não foi à toa que em 1982 o Brasil quebrou, literalmente, né? Porque não tinha mais dinheiro em caixa. Bom, então. O que que significa isso? Que o governo militar, naquele momento, né, não teve a mínima preocupação com a possibilidade de alguma coisa dar errado, e deu. No caso da Boate Kiss, tecnicamente, se você for ver, era um lugar inadequado, que podia colocar no máximo 600 pessoas, tinham 1.000 pessoas, eles colocavam até 1.000 pessoas, atraíam os estudantes com preços muito baratos, o ingresso barato. Então aquilo vivia superlotado, sem áreas de escape, sem áreas de saída, enfim, erro, né? E sem considerar aquele teto, né, onde a tragédia se deu, né? Altamente inflamável, etc. No caso da pandemia da Covid-19, o Brasil, a melhor explicação está nos números. O Brasil tem 2,5% da população mundial. E o Brasil, durante a Covid, teve 10% das mortes do mundo todo. Então, 2,5% da população do mundo, 10% das mortes do mundo. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer, obviamente não houve um cuidado ao longo desse processo todo, acho que todos nós sabemos disso, não precisa detalhar. E no caso do, finalmente, do avião da Chapecoense, era uma empresa que não tinha melhor reputação, só transportava time de futebol. Quem contratou, todo mundo fala, ah, foi o dono da empresa, foi o irresponsável. Mas e quem contratou esta companhia aérea? A gente tem que reconhecer que, né, o próprio clube, ao contratar, não fez a sua lição de casa. Vale a pena? Não vale a pena? É muito risco, né? E deu no que deu. Então, voltando à sua pergunta, o que essas crises têm em comum foi uma percepção de que, ah, no fim dá tudo certo. Vamos que... Não, não vamos esquentar a cabeça. Lá na frente vai dar tudo certo. E em todos os casos deu muito errado. Né? Então, o que elas têm em comum é isso: é uma falta de olhar preventivo e de tentar imaginar o que pode dar errado.
Muito bem, a gente está conversando com o Ciro Dias Reis, CEO da Imagem Corporativa e autor do livro Te Vejo na Próxima Pandemia, lançado no último dia 9 de setembro. Ciro, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já.
Você está ouvindo o programa Comunicação SA.
Você está ouvindo a Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação corporativa.
Quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa? Siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e assine a nossa newsletter diária direto da redação. A assinatura é simples e gratuita. Basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar. Já no dia seguinte, você recebe no seu e-mail os destaques do dia e os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação.
Estamos de volta com o programa Comunicação SA.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Ciro Dias Reis, CEO da Imagem Corporativa e autor do livro Te Vejo na Próxima Pandemia. Ciro, aproveitando os exemplos que você deu no final do bloco passado, eu queria fazer uma consideração com você que, comumente, aqui no nosso meio, sobretudo no meio de comunicação, quando a gente trata do tema crise, em geral, a gente se refere a crises empresariais, como algum dos casos que você citou no seu livro. E sempre que fazemos isso, fazemos assim de dentro para fora, ou seja, com a empresa sendo a causadora da crise. Agora, nós temos alguns exemplos claros em relação a isso, como tragédias de Mariana em 2015, de Brumadinho em 2019. E eu queria colocar para você a seguinte questão: existem atores ou componentes externos que também influenciam nesses acontecimentos, ou influenciaram nesses acontecimentos desta natureza? E, de certa forma, teriam como dividir, teriam que dividir, na verdade, a conta desses desastres. E aí eu me refiro especificamente ao poder público. Ele entra ou não nessa história, Ciro?
Entra e entra com tudo, né? Eu diria até que o poder público, em alguns momentos, e não é só no Brasil, ele é mais desarticulado nessa questão de prevenir situações negativas, estar preparado para alguma coisa ruim. Em vários momentos, ele está num patamar inferior à iniciativa privada. Porque a iniciativa privada sabe que se tiver um problema numa fábrica, um incêndio, uma crise reputacional, ela sabe que a ação dela pode cair, ela pode perder negócio, perder mercado, ver rompida uma parceria estratégica. Já o poder público, ele navega em outras águas, né? Então, muitas vezes, ele é um pouco mais descompromissado com essa questão da prevenção. Vamos ver agora essa questão que o governo brasileiro tá mencionando de criar a autoridade climática. Isso era um plano de governo, né? Uma promessa de campanha do atual presidente. E não aconteceu. Agora vêm essas queimadas. Ah, vamos retomar a ideia da autoridade climática. Então, o poder público, muitas vezes, se preocupa mais com as articulações políticas, as costuras para a sua governabilidade e tal, e algumas questões vão ficando para segundo plano. A mesma questão e no livro eu mostro isso, as inundações no Rio Grande do Sul, que o ponto mais dramático foi no mês de maio, mas já em setembro do ano passado, esse problema já havia acontecido, em menor dimensão, mas já havia acontecido. E o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul já tinha em mãos um documento que identificava centenas de problemas de chuvas, inundações, etc., de 2010 a 2021. Ou seja, ele tinha um inventário de vários problemas climáticos durante mais de 10 anos. Ele tinha isso. Eu reproduzo alguns trechos até desse relatório governamental no livro. E eles mostram até algumas regiões que estariam mais ameaçadas por inundações. E foram as áreas fortemente inundadas em setembro do ano passado e em maio deste ano. Então, há momentos que você até tem iniciativa dentro do poder público, que é a sua pergunta, que você tem um olhar, em termos de ter um diagnóstico, etc., mas você não vai para a ação. Então, um diagnóstico sem ação também fica faltando ali aquele meio da ponte, né, que você tem que construir também. E eu queria dar um bom exemplo, um exemplo oposto. O Michael Bloomberg, quando foi prefeito de Nova York, ele se sabia que o famoso furacão Sandy ia atingir Nova York em cheio, ele fez todo um programa durante dias de avisar, um processo de avisar a população, fiquem em casa, comprem alimentos, água, provavelmente vai cair a luz, enfim. Então, ele fez um programa preventivo muito interessante. E mais, passou o furacão, o que que ele fez? Ele criou um comitê para identificar quais foram os principais pontos fracos da cidade, para que a cidade pudesse investir para neutralizar aqueles pontos fracos, para que os próximos furacões tivessem um impacto menor ainda na cidade. Então, esse é um processo perfeito do poder público. Não só mapear riscos, monitorar, como tomar providências no momento seguinte.
Oh, Ciro, eu fiquei bastante curioso sobre o título do seu livro. Eu confesso que, assim que eu soube dele, eu pensei que se tratava de alguma análise a respeito desse ponto de virada para a humanidade, e em especial para a comunicação, que foi a pandemia do novo coronavírus. Na sua avaliação, como que as empresas saíram na gestão daquela crise global e inédita, como elas se saíram nessa crise? E como que a comunicação desempenhou seu papel naquele período? Foi uma prova de fogo para todo mundo, né?
Eu começo pela segunda parte da pergunta. Eu acho que a comunicação, ela foi um instrumento vital, né? Não só para transmitir informações sobre saúde, enfim, os cuidados, prevenção, etc., como ela permitiu que as empresas continuassem operando, né? Então, todo mundo passou a trabalhar de casa e foram criadas plataformas ou robustecidas plataformas que já existiam, como esse próprio Zoom que a gente está aqui hoje, que já existia, mas explodiu, né? Logo no começo da pandemia, todo mundo começou a usar. Então, a comunicação foi fundamental para continuar deixando as pessoas informadas, para continuar integrando as pessoas, né? Agora, Desculpe, esqueci agora a primeira parte da pergunta. Você falou da comunicação
E como as empresas se saíram? Porque, na
Como as
verdade, eu não
empresas.
sei se uma crise das proporções daqui a que nós enfrentamos é algo previsível. Então, essa é a questão para você.
Então, nada é totalmente previsível, né? Agora, o que é obrigação das empresas é sempre tentar imaginar o que eventualmente pode dar errado lá na frente, né? Então, pelo menos a área em que esse problema pode ocorrer. Pode ocorrer um problema na área de saúde? Pode. Pode ocorrer uma área, um colapso tecnológico, uma invasão global de hackers? Pode. Eu não sei como vai ser essa invasão, não sei como vai ser a próxima pandemia, se houver, mas eu tenho que saber que isso pode acontecer e eu tenho que saber o que fazer. E se tiver uma outra pandemia? O título do livro, aí para voltar ao ponto que você me menciona, ele tem a ver com o seguinte: a nossa cultura latino-americana, e não é só brasileira, mas a latino-americana é muito assim, graças a Deus, passou a crise. Ufa, que alívio. Bola para frente. Eu comparo mais ou menos como a gente está na estrada, a gente vê um acidente sério, se diminui a velocidade, você fala, meu Deus, nossa, tenho que andar mais maneiro. Você roda mais 5 km, você já esqueceu, já voltou à velocidade normal e bola para frente. Então, a nossa cultura latino-americana, e claro, a brasileira também, é muito assim, graças a Deus, passou a crise. Ufa, tá. E se vier a próxima pandemia? Daí o título do livro. Ou seja, eu te vejo na próxima. Aí a gente conversa de novo. Voltamos a conversar. Tá, mas aí de novo talvez já seja tarde, né? O Bill Gates, em 2010, portanto 10 anos antes da pandemia, ele alertava: pode haver uma pandemia global, que hoje as pessoas viajam muito, de avião, as coisas. Bill Gates falou isso, né? As pessoas achavam um pouco exagerado e tal. E ele escreveu sobre isso, deu entrevista sobre isso, né? Aí quando veio a pandemia, aí todo mundo falou, e não é que o Bill Gates tinha razão, né? E ele faz uma comparação até de recursos. Olha, vai ser muito mais barato se a gente investir em grandes sistemas preventivos para a saúde em nível global do que depois a gente ter que combater uma pandemia. E não deu outra, né? Quanto que o mundo gastou na pandemia para fazer a economia rolar, né? Enfim, recursos para as empresas continuarem podendo operar. Então, o mundo gastou trilhões de dólares com a pandemia, né? E se a gente tivesse talvez um sistema mais preventivo, um pouco mais organizado, esse custo talvez fosse bem menor.
Muito bem. No Comunicação S.A. de hoje, eu recebo Ciro Dias Reis, CEO da Imagem Corporativa e autor do livro Te Vejo na Próxima Pandemia, lançado no último dia 9 de setembro em São Paulo. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse Comunicação S.A. de hoje. Até já.
Você está ouvindo o programa Comunicação S.A.
Você está ouvindo a Rádio Mega Brasil Online.
Tem criança cuidando de criança, tem criança trabalhando nas ruas, tem criança trabalhando nas casas, tem criança trabalhando no campo, tem criança demais trabalhando por aí. Criança não pode trabalhar. Criança tem que brincar, estudar e precisa de carinho para se desenvolver e estudar. Escola, sim. Esse é o lugar da criança. Quem aprende tem futuro.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Diariamente, o jornalista Sérgio Lapastina recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diversas manifestações e destaca as empresas e organizações que investem nesse segmento.
O programa Café Cultural é apresentado às segundas, quintas, sábados e domingos, sempre às 16h. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
Estamos de volta com o programa Comunicação S.A.
Apresentação, Marco Antônio Rossi.
Olá, estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Ciro Dias Reis, CEO da Imagem Corporativa. O Ciro, o Brasil está às vésperas de sediar uma conferência do clima. Em meio aos efeitos severos de uma prolongada seca, de um aumento nas queimadas, do agravamento da poluição atmosférica sobre o país, como um todo, São Paulo, por exemplo, teve recentemente o pior clima do mundo, né? O maior clima do planeta. E uma crise hídrica sem precedentes ali na Amazônia. Isso é a crise perfeita? A gente sempre fala na tempestade perfeita, mas isso é a crise perfeita? E, ao seu ver, teria como agir preventivamente para evitar esse quadro atual?
Olha, o negócio, o que a gente está vendo hoje, né? Rios secos na Amazônia. Isso já aconteceu no ano passado, há 2 anos. Então, não dá para a gente, né, impedir que um rio evapore, que venha seca. Agora, a gente precisa estar, de novo, preparado para esse pior cenário, né? E é um hábito, é um exercício que a gente não faz muito, né? De aprender com o que já aconteceu e falar, bom, se o Rio Madeira secar de novo, se o Solimões secar de novo, a gente tem que fazer tal e tal coisa. Se o Pantanal pegar fogo de novo, o Pantanal já queimou há 2 anos, há 3 anos, né? Matéria sobre a onça que queimou a patinha e tal, aí foi, né? O pessoal conseguiu salvá-la, e enfim, essa coisa toda. Isso foi há 2 anos, né? Está acontecendo de novo. Ninguém pode dizer assim, nossa, mas ninguém podia imaginar que ia pegar fogo no Pantanal de novo, que absurdo. Não, não é um absurdo. As mudanças climáticas estão aí. Infelizmente vieram para ficar, a temperatura do planeta está subindo, né? Fora os negacionistas, todos sabemos que isso é uma verdade. Então, se isso é uma verdade irreversível, a gente tem que se preparar para esse novo cenário. As coisas estão mudando e continuarão mudando. Então, se você pegar, por exemplo, na Inglaterra, as mudanças climáticas já levaram à criação de uma série de novas políticas. Isso faz um ano e meio. Então, o governo, o Estado britânico está sabendo que precisa tomar algumas iniciativas. Na Austrália, que também conviveu com muitas, ao longo dos últimos anos, com muitas áreas de florestas que pegaram fogo em função do calor, etc., a Austrália também criou um mecanismo. O governo australiano falou, opa, as mudanças climáticas estão aí e vão continuar, então a gente precisa estar preparado para ter novas ações de mitigação, etc. Então, isso é o que eu chamo de aprender com o que já aconteceu, né? Agora, no Brasil, a gente não tem muito esse hábito. As coisas vêm e voltam, vêm e se repetem. Petrópolis, todo ano, no verão, chove, tem desmoronamento. Puxa vida, Petrópolis, mas já se sabe disso. A região serrana do Rio, né, sofre todos os anos com isso. Então, assim, o que falta é esse aprendizado, esse compromisso, que é até político e não partidário, e tem que ser política de Estado e não de governo, no sentido de olhar para o futuro, a gente se preparar para diferentes cenários que só vão se multiplicar.
O Ciro, você citou dois casos da Grã-Bretanha, da Inglaterra e também da Austrália. A minha pergunta seria se existe algum lugar no mundo onde a prevenção e o planejamento para atuar em cenários de crise pode ser tomado como modelo, né? E o que falta para que a gente se inspire nesses exemplos?
Eu acho que há vários bons exemplos. Eu gosto muito de um exemplo americano, uma entidade chamada FEMA, F-E-M-A, e foi criada durante o governo de Jimmy Carter, nos anos 70. Então, ele chegou à conclusão que o governo tinha que ter uma agência de prevenção e mitigação para incêndio, inundação, tufão, tornado, enfim, e que funciona muito bem, é um exemplo. Então, eles têm cartilhas, eles têm treinamentos, workshops, é um trabalho brilhante, essa agência governamental americana. E com isso, o que que eles fazem? Eles multiplicam a cultura da prevenção, é brilhante, simplesmente brilhante. Mas outros países também têm, os países da Escandinávia também têm muito esse olhar preventivo. A Suécia, por exemplo, há 5 anos, portanto, antes da guerra na Ucrânia, etc., eles criaram uma cartilha, eles distribuíram para todos os habitantes da Suécia, uma cartilha dizendo o que fazer se uma grande crise vier ou se a Suécia entrar em guerra. Aí você fala, o que? Suécia em guerra? Como assim? Parece absurdo. E aí você vai ver a cartilha, ela te dá todas as dicas, né? Faça um estoque de comida, etc. Se o país estiver em guerra, não acredite que o país se rendeu, porque o país não se renderia, né? Então, é outro exemplo brilhante de como você está pensando lá na frente, até no caso da Suécia entrar em guerra, que é um dos últimos países que você imagina vai entrar numa guerra, né? Tradicionalmente pacífico, etc. Enfim, então acho que esses são dois exemplos, a FEMA nos Estados Unidos e essa visão escandinava, de uma maneira geral, eu posso generalizar, porque todos os países da Escandinávia têm esse olhar preventivo muito claro, mas esse exemplo da cartilha da Suécia é absolutamente brilhante. Então, há sim onde a gente possa se inspirar, fazer benchmark, e não é que no Brasil você não tenha organismos, você tem a Defesa Civil, né? Você tem organismos. Agora, como esses organismos estão de fato estruturados? Qual o recurso que eles têm? Recursos humanos, recursos financeiros? Aí a gente fica muito aquém de outras entidades internacionais onde os recursos são muito mais abundantes. Então falta articulação, falta vontade política e falta recursos financeiros.
É interessante, Ciro, que você sempre, nos dois casos, você citou instituições ou instâncias governamentais. Você diria que o exemplo vem dali, que inspira o restante da sociedade, não?
Eu acho que assim, todo mundo tem responsabilidades, as empresas têm responsabilidades, mas os governos têm responsabilidades. Até porque são os governos que dão os guidelines, né? Que dão o caminho de para onde as empresas devem ir, como elas devem se comportar em determinados casos, etc. Então, o papel do governo é importante, né? Como balizador, como inspirador, como organização de esforços em nível nacional. E nisso a gente está muito empobrecido no país, né? Quer dizer, não existe esse tipo de articulação tão bem elaborado como em outros países.
Ciro, para a gente encerrar, você preside uma importante agência de comunicação aqui no país, reconhecida internacionalmente, inclusive. Eu queria saber como é que você trata o tema crise com os seus clientes.
Bom, a gente sempre faz parte da nossa missão, né, alertar o cliente para todas as eventuais áreas de desconforto que ele pode enfrentar. Então, pode ser uma questão setorial, pode ser uma questão regulatória, pode ser uma questão de uma ameaça externa. Hoje, o cybercrime está se espalhando enormemente, né? Então, a gente chama a atenção dos clientes para esses riscos é fundamental. É claro que toda grande empresa tem os seus sistemas de prevenção, etc. Mas como a gente circula muito, inclusive em nível internacional, a gente sempre tenta compartilhar com os clientes variáveis que talvez ele ainda não tenha tido tempo de prestar a devida atenção. Então, respondendo a sua pergunta, nós tentamos ser muito parceiros dos nossos clientes no sentido de alertá-los para riscos potenciais e para a necessidade de permanentemente ter o olho aberto, né? E inspirar as lideranças para que façam isso em conjunto. Que não adianta o presidente de uma empresa estar preocupado com um cyber-ataque, né? É preciso que a diretoria ou que as lideranças, de uma maneira geral, estejam atentas a esse tema. Caso vejam qualquer coisa fora de padrão, que alertem a diretoria. Enfim, então é assim que a gente trabalha, né? Com esse olhar de apoiar o olhar preventivo dos clientes.
Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro. Eu agradeço a presença do Ciro Dias Vence, CEO da Imagem Corporativa e autor do livro Te Vejo na Próxima Pandemia. Ciro, onde que a gente encontra o seu livro? Como é que a gente faz para adquirir o Te Vejo na Próxima Pandemia?
Bom, eu lancei o livro na Livraria da Vila, na Vila Madalena. O livro pode ser encontrado lá e também pela Amazon.
Dois caminhos, então, para que você possa compartilhar dessa experiência que o Ciro traz neste seu mais recente livro, Te Vejo na Próxima Pandemia, Crise, Prevenção de Crise é o tema central. Mais uma vez eu agradeço a você, Ciro, pela oportunidade na nossa conversa.
Eu que agradeço, Marco, pela oportunidade de compartilhar aqui algumas ideias.
Agradeço a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!
Termina aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação SA recebe empresários, executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados, num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi.
Comunicação SA é apresentado diariamente às 2 da tarde e aos sábados e domingos às 5 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.